a informação chegue da melhor forma possível para os nossos ouvintes. E repercute muito esses assuntos sempre que nós abordamos eles por aqui. Por isso também voltamos a falar de medicação para o sono e principalmente agora, né, com algumas mudanças que foram anunciadas em relação a um dos medicamentos que tem sido muito falado sobre o Zolpidem, né? Por isso também a gente mais uma vez conversa sobre o assunto hoje com a doutora Carol. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde.
Obrigada, Camila. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Sabe o quanto eu gosto de estar aqui nesses minutinhos contigo. E estou bem feliz também de nós poder esclarecer, quem sabe, um pouquinho mais pela visão do psiquiatra, né, que tem essa história assim importante com o Zolpidem, né? Alguns pacientes me questionam, né, não é uma medicação que eu utilizo muito no consultório, mas assim, o que que aconteceu que o Zolpidem mudou? Ele é uma medicação ruim agora? Na verdade, né, Camila, o Zolpidem segue sendo o Zolpidem, né? A molécula é a mesma, ele é um hipnótico, indutor do sono, né? Diferente dos benzodiazepínicos, né, os famosos Rivotril, Diazepam, ele só atua nessa indução, né? Ele é hipnótico, ele não tem outras características que os benzo, né? Vou falar aqui singularmente no Rivotril, tem, né? Como ansiolítico, mil relaxante, anticonvulsivante, né? Então, ele é mais limpo nessa questão, né? Trazendo menos efeitos colaterais no dia seguinte, né? Então, por isso que ele veio como uma molécula muito, assim, com promessas, né? De talvez ter mais tolerância, do paciente usar um período e conseguir suspender o uso, de não causar dependência, né? E ao longo dos anos foi se vendo algo diferente, assim, algumas questões diferentes com o Zolpidem, né? Então, há muitos anos a gente já vem tendo estudos mostrando, né, que a pessoa fica, sim, tolerante, vai precisando usando mais doses ao longo de anos, e é que a gente tem que ter um cuidado que nem toda pessoa é igual, nem todo organismo é igual. Algumas pessoas vão desenvolver essa tolerância e essa dependência mais rápido, algumas podem levar mais tempo e algumas podem não desenvolver, né? Isso depende de cada indivíduo, desde a sua genética até seu perfil de personalidade também, né?
Mas aí, nesse caso, é importante nós focarmos um pouco mais a respeito do que mudou. Uhum. Porque você falou, o Zolpidem não mudou. Mas o que mudou, então,
doutora? Mudou que o Zolpidem, como ele estava sendo usado indiscriminadamente, assim, por ser a receituário branco, fica uma receita muito, muito fácil acesso, né? Assim, o receituário azul, que é onde ele vai, que a Anvisa agora aprovou para a partir de agosto, se eu não me engano, ele começar a valer, nos possibilita ter um controle maior na indicação, né? Um difícil acesso. Não é tão fácil o receituário azul, onde tu tem que ir fazer todo um registro em secretaria de vigilância, né? O médico tem que ter todo um outro controle. Não é um receituário tão simples como o receituário branco, que é do antibiótico, de alguns dos antidepressivos, né, desse. Então, isso nos ajuda a tentar dar uma segurada nessa prescrição indiscriminada que tá, né? Em 4 anos, triplicou
o uso, né? Não é todo médico que tem como prescrever, é isso?
Pode tentar organizar. Contanto que o médico tenha registro, né, e vá até a Secretaria de Vigilância e faça, né, esse pedido do receituário azul, tanto um clínico geral, um cardiologista, qualquer médico pode ter o receituário. Mas ele acaba dando uma ajudada, ele dá uma limitada, assim, né? Ele tem um controle maior até
mas
na
é um
distribuição.
Sinal, digamos assim. É um sinal de que está existindo aí a necessidade de um freio. Não sei se estou certo ou não. Porque se muda para que a regra se torne mais rígida, me parece que é nesse sentido.
Com certeza. E acho que isso vem muito a nosso favor, né? Porque a gente tem visto, assim, muitos casos de pessoas com dependência de Zolpidem, né? E quando a gente fala numa prescrição de algum paciente que precise, a gente fala de doses baixas, 5, 10 miligramas, né? Mas a dependência vai aumentando porque o paciente vai se tornando tolerante àquela substância e vai precisando de cada vez doses mais altas, né? De relatos, assim, ó, de se tu colocar no PubMed, que é uma referência de artigos, 300 miligramas por dia. Então, assim, é muito grave, né, os efeitos. Sem falar que é uma medicação que, se tu não for orientado, né, de como fazer, o tempo que tu vai usar, e tu tá sabendo por que que tu vai usar aquela medicação no paciente, tem muito mais malefícios do que benefícios, porque a chance da dependência é maior. Ah, tu vai usar, aconteceu uma determinada situação, né? Aquele paciente não tem um potencial de dependência, não foi usuário de droga, é um paciente com hábitos saudáveis, né? Tem toda uma característica que não vai causar dependência, tu vai poder usar nesse paciente por tempo determinado. Né? E aí eu digo 3 semanas no máximo.
Se aumentou tanto essa procura, o meu questionamento é, nós, nem, eu não uso, mas enfim, vamos falar em nós para, né? Nós estamos querendo dormir mais rápido ou precisando dormir mais rápido?
Olha, talvez eu vou falar com o viés assim da minha percepção, né? Eu penso que as pessoas estão querendo dormir mais rápido, né?
O que para mim se torna um problema,
é, porque, sob o meu ponto de vista. Se nós pensar que normalmente, né, na nossa rotina e a gente vai deitar, né, a gente vai demorar até 30 minutos, é natural que tu demore para dormir. A gente não deita, algumas pessoas sim, mas tu não deita e o cérebro apaga.
Uhum.
O que que faz o Zolpidem? Esse cérebro apaga, o circuito neuronal desliga.
Tá.
E aí a gente já tem uma questão pontual que, né, não quero falar mal da molécula, mas que a gente tem que usar com cuidado. Porque aí tu pega pessoas que trabalham muito, imediatistas, que estão correndo e acham que o sono tem que ser controlado no momento que elas querem e não respeitando um biológico do corpo, tá aí um prato cheio pra ficar dependente, né? Porque tu vai ter isso, tu vai tomar ele, se for sublingual ainda, em 20 minutos tu vai estar dormindo. Que aí é mais um problema do Zolpidem, né? Que às vezes as pessoas acabavam tomando a medicação, demorando pra ir deitar, pra pegar no sono, e quando via as pessoas estavam comprando coisas na internet, falando com outras pessoas, né? E no outro dia que se davam conta disso, assim. Então ele tem um risco, tu tem que usar ele...
Porque ele é tipo hipnótico, assim?
E se tu não... Então, o Zolpidem é...
Não
tanto
sei se hipnótico
que,
é a palavra.
É hipnótico. Uhum. Tanto que, assim, tu toma e vai deitar. Se é sublingual, já toma na cama.
Uhum.
Né? Porque ele vai fazer logo efeito. E nada de celular. Porque pode, sim, ter isso de tu acessar coisas, falar com pessoas, se tu tomar ele e demorar pra ir pro sono.
Porque quando a gente fala em querer e precisar, eu fiz bem essa... Eu tentei fazer essa analogia, né? É, em função de que quem não dorme também é muito ruim, né,
exato,
doutora?
Então, e aí
por
fica
isso que
tudo
às
na
vezes
mesmo,
precisa.
Fica tudo no mesmo saco, né, entre o querer e o precisar. É, por isso que eu digo, o Zolpidem, quando bem utilizado, ok, mas eu vou te falar hoje que acho que 10% precisam. A maioria das pessoas não tem higiene do sono, não tem, e quando chegam no consultório, a gente conversa sobre isso, admitem, né, tentam, mas tentam de uma forma, assim, curta, e desistem. Então, assim, o uso não só do Zolpidem, de várias medicações para dormir, tá muito crescente, né? Por causa dessa coisa. Então, tá, eu tô a milhão, com o celular muitas vezes na cama, mas eu quero desligar agora o celular e eu dormir. Não, o teu cérebro precisa de um tempo para ir se desligando, tu precisa de uma rotina de sono, como é que tá essa cama, esse ambiente, né? É todo um... A higiene do sono, ela é difícil de ser colocada em prática, né? Mas quando bem implementada, o ganho é imenso, porque o sono, que nem tu disse, quem tem dificuldade de sono, o impacto que tem na tua saúde mental e física, porque a gente tem diversas doenças que têm risco através da questão da insônia, né, é imenso.
Que aí é a necessidade, aí se liga a necessidade da medicação. Por isso que eu falei, no desejo aqui, me parece que algumas pessoas querem simplesmente desligar. Daí isso eu acho que ali que mora o perigo, entendeu? Ali eu acho que daqui a pouco tem uma depressão atrás disso, que às vezes
agora
a sua insônia não...
Tu falou uma coisa bem importante, né? A insônia, geralmente, ela vem associada com algum quadro primário, né? A insônia primário, a insônia ela é dividida em secundário e primário, né? Não sei se já foi falado aqui. Geralmente a insônia, ela vem secundária a algo. Né? Há uma depressão, uma ansiedade, um problema que está passando, alguma coisa assim. Então, assim, tu tem que tratar tudo o que está acontecendo para ter impacto nesse sono. Agora, eu vou tratar o sono, né? Vou usar algo só para o sono e não vou tratar o resto, também não vai ter uma melhora, né? Porque tu tem que ver todo o que está causando aquela insônia, né? Então, assim, tem que ser muito individualizado, pensado com o paciente, né? Colocado quando utilizado, como é que funciona, por que que nós vamos usar, quanto tempo, a ideia de tirar, né? E sempre batalhar para a questão da higiene do sono. Sempre.
Que aí são hábitos, né? A higiene do sono é hábito, basicamente.
Hábitos e desde tu tirar, às vezes, crenças do paciente. Ah, mas eu só durmo com a TV ligada. né? E a TV ligada é uma das coisas que inibe o sono, porque o teu cérebro fica ativo, né? Então, assim, tem que, às vezes, tirar toda uma crença de anos, né? De um costume, uhum. né? Então, é bem complicado. A higiene do sono, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, de trabalhar com o paciente, né?
É como um tratamento que exige um tempo, um período de adaptação, que às vezes é ruim, né? Porque às vezes a gente começa a tomar um remédio e começa a dar náusea, tá? Com o tempo vai se ajeitando, vai se adequando. Me parece que é mais ou menos assim também para quem precisa se desligar de alguns hábitos.
É, talvez mais difícil, talvez porque depende mais. Muito mais de nós, uhum. né? De nós estar dispostos também a abrir mão de algumas coisas.
Sim.
Né? O celular na cama, quem aqui nunca viu o celular na cama, então. Né? É o mal do século, nós irmos com o celular. Então, assim, uhum. Vamos botar a carregar longe da cama, né? Como é que tá esse quarto? Tá numa temperatura legal, não tá nem muito quente, né? Às vezes é preferível até estar mais friozinho do que muito quente. A luz, como é que tá? Às vezes a luz da TV, assim, ou do ar-condicionado que fica ligado, que atrapalha, né? Então tem que olhar para todo esse contexto, assim, como é que eu brinco, assim, não é só a pessoa, é a casa, né? Como é que essa casa vai se desligando para que esse sono da família vai acontecendo, né? Por exemplo, assim, muitos me perguntam que eu tenho um bebezinho de que inclusive está me escutando agora.
E ele é lindo, deixa eu fazer esse parênteses.
Né, Bernardo?
Fissurada pelo Bernardo.
E que ele tem 1 ano e 10 meses. O Bernardo dorme às 8h30 da noite. Mas isso foi um ganho que a família precisou construir, né? Então, assim, se tu deixar a criança sair tocando terror até tarde, né? E, claro, não vamos entrar em patologias, dificuldades de cada criança, mas pensando assim, mas foi uma rotina implementada onde a casa vai se desligando, né? Então, eu e meu esposo, depois que o Bernardo vai dormir, não vamos sair botando TV alta, fazendo coisas em que essa, a gente vai se desligando para que essa casa adormeça até às 10h e pouco, né? Então, é um conjunto de coisas e a gente tem que estar disposto, porque muitas vezes não é fácil mesmo implantar a rotina do sono, né?
E só para finalizarmos aqui, Carol, porque você falava antes de que enquanto o remédio faz efeito, as pessoas têm comportamentos estranhos, uhum. né? Não sei se estranho é a palavra, mas já ouvimos relatos de pessoas que fazem em determinados comportamentos que no dia seguinte não recordam, uhum. né? Não lembram de ter feito o que fizeram. Por que que isso acontece?
Na verdade, por ele ser hipnótico, o efeito dele é muito rápido, né? Então, se tu for cortar, ele vai desligar o cérebro rapidamente, uhum. né? Então, ali, ele já faz uma amnésia anterógrada, né? Que é a amnésia recente, né? Então, se tu tomar ele e tu ir se estimular, né? Ai, tomei ele, daí comecei a lavar a louça, fui não sei o quê, fui pro celular...
Não. Retarda um pouquinho o efeito, mas ao mesmo tempo fazendo dormir aos poucos, digamos assim.
Entendi. E aí tem, não, uhum. tem relatos, assim, se a gente colocar na internet, tem relatos de pessoas que ligaram para outras pessoas, que compraram coisas com outras pessoas, né?
Saíram de carro.
Eu tive os pacientes que já me procuraram usando e que a gente foi fazendo desmame, já relataram, assim, de responder e falar. Nunca tive no consultório nenhum relato, assim, tão bizarro, sim. sabe? Uhum. Mas tu... conhece colegas, conversa com pessoas que tiveram.
Uhum. Esse desmame seria, aos poucos, tirar
Sim.
da...
Sim.
da...
Depende da quantidade, né? Da medicação que está sendo utilizada, depende do tempo, né? Às vezes, é retirado, assim, em meses, né? Vai depender muito de cada paciente, utilizando outras medicações, utilizando outros recursos, né?
Bem, algo mais que seria importante
eu
a gente
destacar
agora.
Eu acho que é isso, entender que o Zolpidem não mudou, a molécula segue igual, o que mudou é o receituário para um maior controle, né, dessa prescrição que vem crescendo muito e preocupando a todos, né?
Tá certo, então, obrigada. A gente fala muito sobre alguns assuntos aqui, traz diversos profissionais, porque a gente percebe também que é do interesse das pessoas, né, e... É importante também que as pessoas recebam essas informações para entender a necessidade de ter um acompanhamento. Penso
muito.
Que, né, o mais importante é isso, né, e que as pessoas, em primeiro lugar, não façam uso indiscriminado, porque a gente sabe que há consequências, e falar um pouquinho dessa importância me parece que é fundamental, justamente porque como a gente percebe a demanda crescente aqui, também é necessário a gente entregar para essas pessoas a informação. Quanto mais informações
com
elas
certeza,
tiverem, melhor,
certeza.
Né? Obrigada Bom final de semana.
Obrigada, bom final de semana, bom trabalho para nós.
Agora 1 hora, 23 minutos, 23 graus.
Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas o outro lado da saudade a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Legal, minha bateria social acaba na primeira hora. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você.